Resumo em áudio de balanço financeiro. Olha, o balanço financeiro vai buscar evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Mais importante que saber o que o balanço financeiro apresenta, é importante que você saiba comparar para saber o que ele não apresenta. A banca costuma colocar o texto do balanço financeiro e dizer que é orçamentário, que é balanço patrimonial ou algo assim. O balanço orçamentário, ele evidencia receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Já o balanço financeiro são as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos em espécie, que a prova pode chamar de saldos de caixa, esses saldos advindos do exercício anterior, e também o balanço financeiro apresenta os saldos que serão transferidos para o exercício seguinte. Importante lembrar que o balanço financeiro é composto de um único quadro. Então, haverá um quadro único. Lá no balanço patrimonial, por exemplo, quando a gente estudou o balanço patrimonial, a gente viu que o balanço patrimonial é composto por quatro quadros, sendo um quadro principal, um outro quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes, um quadro de contas de compensação e um quadro que apresenta o superávit ou déficit financeiro. E eu estou destacando isso porque lá no balanço patrimonial você apura o superávit financeiro ou déficit financeiro, quando você compara o ativo financeiro com o passivo financeiro. E isso não tem nada a ver com o balanço financeiro. Então, no balanço financeiro você vai encontrar o resultado financeiro, que não se confunde com o superávit ou déficit financeiro apurado no balanço patrimonial. Balanço patrimonial com esses quatro quadros. No balanço orçamentário você tem três quadros: o quadro principal, o quadro de restos a pagar não processado e o quadro de restos a pagar processados. Já no balanço financeiro é um quadro único. E esse quadro único vai apresentar a receita orçamentária realizada, e entenda por realizada aquela receita já arrecadada. Apresentará também a despesa orçamentária executada, e a despesa executada é aquela que foi realizada. A despesa executada é a que foi empenhada. Essa apresentação será feita por destinação e por fonte, né? Então, fonte e destinação de recurso, discriminando as ordinárias daquelas que são as vinculadas. Então, você vai ver lá no quadro, quando você olha o balanço financeiro, que há uma distinção de acordo com a receita e a despesa por fonte e destinação de recurso e discriminando aquelas que são ordinárias das que são vinculadas. Também apresentará no balanço financeiro os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários e ainda as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando ali os aportes de recursos para... Perdão, acabei não segurando a tosse. Perdão, perdão. E também aquelas decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os recursos para regime próprio de previdência social. O saldo em espécie do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte também serão apresentados no balanço financeiro. Importante, turma, há a possibilidade de você encontrar no balanço financeiro o resultado financeiro do exercício. Você pode fazer isso de dois modos. Ou você apura o resultado financeiro fazendo a comparação do saldo em espécie que você tinha para o exercício seguinte e subtrai com o saldo em espécie do exercício anterior. Uma forma simples de entender é: imagine que em 2020 você tenha um recurso que de 2020 sobrou e ele foi para 2021. Você saberá que 2021 teve um superávit se ao final de 2021 o saldo em espécie que você tiver para o exercício seguinte, ou seja, para 2022, seja maior do que aquele que você iniciou o ano de 2021. Então, de forma mais simplificada ainda, pega o saldo em espécie para o exercício seguinte e subtrai do saldo em espécie que você veio do exercício anterior. Assim você terá o resultado financeiro do exercício, que poderá ser positivo ou negativo. Um outro modo de apurar é você identificando as receitas orçamentárias, é um segundo modo de apuração do resultado orçamentário, desculpa, do resultado financeiro. Você pega a receita orçamentária e soma a essas receitas orçamentárias as transferências financeiras recebidas. Soma os recebimentos e pagamentos que são extra-orçamentários. E também vai somar aqui, não sei se o microfone estava certinho, vou repetir aqui. Você vai somar também os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários. Então ficou aí, receita orçamentária mais transferência financeira recebida mais o recebimento extra-orçamentário. E aí você começa a subtrair agora. Subtrai a despesa orçamentária, lembrando que a despesa orçamentária não é pelo seu pagamento, e sim pelo empenho. Subtrai as transferências financeiras que foram concedidas e subtrai os pagamentos extra-orçamentários. Dessa forma, você vai conseguir encontrar o resultado financeiro. Importante, resultado financeiro não se confunde com superávit financeiro ou déficit financeiro apurado no balanço patrimonial. Resultado financeiro é apurado no balanço financeiro, superávit ou déficit financeiro é apurado no balanço patrimonial. Vamos lá. Em geral, há a possibilidade de que a entidade termine o período com uma variação positiva no caixa. Variação positiva nas disponibilidades. Importante lembrar que o fato de existir um saldo nas disponibilidades, no caixa, o fato de ter um dinheiro com você, virando de um ano para o outro, não é sinônimo, ou seja, não garante que a entidade possua uma ótima gestão de equilíbrio e tal. Não adianta. Não, porque eu posso muito bem ter terminado o ano com recurso em caixa, mas esse recurso ter advindo ali de um empréstimo que eu fiz e eu estou devendo. Então, surgiu da dívida pública. Então, o simples fato de ter uma variação positiva nas disponibilidades não garante que esse recurso seja riqueza da administração pública, da mesma forma que uma variação negativa não significa necessariamente ali uma péssima gestão financeira. Então, o fato é, você precisa analisar em conjunto o balanço financeiro e o balanço patrimonial. Essa análise tem que ser feita em conjunto. Quando você faz no balanço financeiro a discriminação por fonte e destinação de recurso, isso te permite evidenciar a origem do recurso e a aplicação desse recurso referente às receitas e despesas orçamentárias. Lá no artigo 103 da Lei 4.320, de 64, você terá que o balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos que são de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Ao elaborar o balanço financeiro, você vai usar algumas contas. E essas contas estão organizadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, o PCASP. E no PCASP você tem 8 classes. O PCASP, Plano de Contas, ele é dividido em 8 classes. Mas para elaborar o balanço financeiro, você utilizará apenas 6 classes. A classe 1 e a classe 2, que são o ativo na classe 1, e a classe 2 com o passivo, mas pode chamar também de passivo IPL. Mas da classe 1 e 2, você receberá, né, você registrará os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, os depósitos, né, desses que você receberá, que são extra-orçamentários, provavelmente vai ter que ser devolvido. Saldos em espécie do exercício anterior também, que você tem um saldo em caixa, e o saldo que vai para o exercício seguinte. Então, claramente, isso nas classes 1 e 2. Na classe 3, você vai usar as variações patrimoniais diminutivas, que é a classe 3, para registrar transferências financeiras concedidas. Enquanto que na classe 4, variações patrimoniais aumentativas, você vai registrar transferências financeiras recebidas. Na classe 5, você terá o orçamento aprovado, né? Classe 5, orçamento aprovado. Classe 6, a execução do orçamento. E aí, na classe 5, você vai lembrar que a inscrição de restos a pagar é sempre, né? Quando você inscreve um resto a pagar, ele é tratado no balanço financeiro como um ingresso extra-orçamentário. Grava isso. Inscrição de restos a pagar é um ingresso extra-orçamentário ao elaborar o balanço financeiro. Na classe 6, você utilizará a execução do orçamento para registrar a receita orçamentária, a despesa orçamentária e também o pagamento de restos a pagar. Imagine o balanço financeiro da forma mais simples do mundo. Uma coluna apresentando os dispêndios, entenda por dispêndios a saída, os pagamentos, e uma outra coluna com os ingressos. Então, você encontrará de um lado a receita orçamentária, é um lado, e os pagamentos extra-orçamentários, pagamentos de despesas, né? Os pagamentos extra-orçamentários são dispêndios, estão num lado diferente da receita arrecadada, por exemplo. Porém, merece muito destaque a seguinte informação. Quando você registrar a despesa deverá ser registrada pelo valor total do empenho e não somente pelo valor pago. Você vai registrar o valor total do empenho. Só que você sabe que nem toda a despesa empenhada em determinado exercício acaba sendo paga até aquele término do exercício. Porque existe a possibilidade da despesa ser empenhada e o exercício acabar, então acabou o ano e aquela despesa não foi paga ainda. Tem uma explicação, tem nome para isso. O nome disso são restos a pagar. Restos a pagar são despesas empenhadas que não foram pagas. Ok. Por isso, o teu dispêndio não é a parte paga da despesa. O dispêndio, no balanço financeiro, será registrado pelo saldo total do empenho. E a parcela que não foi paga desse empenho, chamada de restos a pagar, será inscrito como restos a pagar por não ter sido pago. Então o ano acabou, não foi pago, virou restos a pagar. E o inscrito do restos a pagar, a inscrição de restos a pagar, será tratado como ingresso extra-orçamentário. Então você registra a despesa orçamentária pelo empenho em seu valor total e aquilo que não foi pago e acabou o exercício virou restos a pagar e isso vira um ingresso extra-orçamentário. Dessa forma, se equilibra de modo que o impacto que vai acontecer quando você compara dispêndios e ingressos será apenas o impacto no valor daquilo que foi pago. Mas o registro do dispêndio é feito pelo valor do empenho, enquanto que o resto a pagar, aquilo que não foi pago desse empenho, fica inscrito como resto a pagar e por isso é um ingresso ali extra-orçamentário. Perfeito? Entenda essa parte porque isso é muito importante para suas decisões em prova. Outra coisa legal que é importante de equilíbrio é que no ingresso, né, na coluna dos ingressos, você vai incluir o saldo em espécie que veio do exercício anterior. E na coluna dos dispêndios, aquele que é o saldo em espécie que vai para o exercício seguinte. Perfeito. Quando você faz o balanço financeiro, é importante que você tenha notas explicativas, porque algumas operações podem interferir na elaboração do balanço financeiro. Sempre que a utilização de um procedimento afetar o resultado financeiro apurado no demonstrativo, que é o balanço financeiro, então esse procedimento deve ser evidenciado, né, explicado ali em notas explicativas. Quando você faz o teu balanço financeiro, você apresentará as receitas líquidas de suas deduções. Importante a atenção que você precisa aqui. Quando você elabora um balanço orçamentário, um balanço financeiro, é diferente de quando você elabora a proposta orçamentária, o planejamento do orçamento. Então, se você está fazendo a lei orçamentária anual, a LOA deve evidenciar as receitas e despesas que estão sendo previstas para as receitas e fixação das despesas. Perfeito. E isso deverá ser feito para a elaboração da LOA em seus valores brutos. Tem um princípio chamado princípio do orçamento bruto. São pelos valores brutos. Mas quando você vai elaborar o balanço financeiro, a receita apresentada no balanço financeiro, como agora o impacto financeiro, é pelos seus valores líquidos. Então não confunda para você não errar essas informações aí. Perfeito. Algumas definições cobradas em prova. Receitas e despesas orçamentárias ordinárias. Ordinária é aquela receita orçamentária, já líquida de suas deduções, e suas despesas de livre alocação entre origem e aplicação para atender qualquer finalidade. Se eu tiver receita e despesa vinculada, é porque essa receita ou essa despesa vinculada, ela já existe uma destinação legal. Eu preciso atender aquilo que a lei determinou para aquele recurso. Então há uma vinculação. Quanto às transferências financeiras que são recebidas e concedidas, aquelas recebidas serão agregadas, somadas ao teu balanço financeiro, é um ingresso, e as transferências concedidas serão subtraídas. Em relação a recebimentos extra-orçamentários, cuidado. O recebimento extra-orçamentário normalmente é a ideia de receita extra-orçamentária mesmo. Aquele ingresso de recurso de natureza transitória, temporária, que você precisará devolver de alguma forma. Importante isso. Inscrição de restos a pagar são tratados como ingressos extra-orçamentários. Mesmo não representando claramente para você ali uma arrecadação, um ingresso, trate o inscrito do restos a pagar a inscrição de restos a pagar como um recebimento extra-orçamentário. Quanto aos pagamentos extra-orçamentários, importante lembrar que a devolução de tudo que houve de ingresso extra-orçamentário, a simples devolução, já é um dispêndio extra-orçamentário. O cuidado que eu quero que você tenha é que é normal que alguém pense bem assim, ó. Ah, quando eu ler na prova restos a pagar, eu vou tratar então como extra-orçamentário ou como ingresso. Presta atenção. Se você tem inscrição de restos a pagar, isso é um ingresso. Mas o pagamento de restos a pagar é um dispêndio. Então não é porque é restos a pagar, é porque, conceitualmente, a inscrição dos restos a pagar representa o ingresso, enquanto que o pagamento de restos a pagar é um dispêndio. Quando você for tratar o saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte, pega esse bizu. Se o saldo que sobrou para o exercício seguinte, imagine isso no final do ano, é o exercício seguinte, e esse saldo está maior do que o saldo que veio do exercício anterior, lá no início do ano, então significa que você teve um superávit. Né? Você teve aí, não vou usar a palavra superávit, mas você teve um resultado positivo, um resultado financeiro positivo. Imagina, você começa o ano com R$1.000. Começou com R$1.000 porque você veio do ano anterior com R$1.000. E aí você entrou e saiu o dinheiro o ano todo e você terminou o ano com R$1.500. Poxa, então naquele ano você teve um superávit, porque, ou melhor, a palavra seria um resultado financeiro positivo, porque você começou o ano com um valor e terminou o ano com um valor maior. Comparando o superávit, eu tenho que evitar a palavra superávit para você não confundir superávit financeiro e déficit financeiro. Isso é apurado no balanço patrimonial, quando você compara ativo financeiro com passivo financeiro. Resultado financeiro positivo, resultado financeiro negativo, é dentro do balanço financeiro mesmo. Então, se você tem um saldo do exercício que ficou para o exercício seguinte, e esse saldo está maior do que o saldo que veio do exercício anterior, significa que naquele exercício você teve um resultado financeiro positivo. E, turma, os saldos compreendem os recursos financeiros e os valores de entradas compensatórias do ativo e do passivo. E são demonstrados, apresentados, sim, na demonstração contábil, balanço financeiro. Você apresenta tanto as informações que são ali ordinárias, quanto aquelas que são vinculadas de alguma forma que precisa obedecer à legislação. Mais importante ainda, dentro de balanço financeiro, não confunda balanço financeiro com outras demonstrações, quanto à sua finalidade, quanto à sua estrutura e quanto à sua elaboração. Espero que você tenha sentido a sensação de revisão e, normalmente, aqui a gente comemora por mais uma das nossas pequenas conquistas diárias. Um grande abraço e um ótimo dia!